Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. Começamos pelas listas na corrida para representar os docentes e investigadores da Universidade do Minho no Conselho Geral. É com a missão de afirmar a Universidade, valorizar as pessoas e ganhar o futuro que a lista B se apresenta a sufrágio. Uma candidatura de continuidade que agrega um conjunto de pessoas que apoia Rui Vieira de Castro, o atual reitor. Luís Amaral, que surge no primeiro lugar da lista, explica que a prioridade está em 7 vetores.
O autor do ensino, internacionalização, investigação, sociedade, as pessoas e carreiras, campo e governação e a sustentabilidade organizacional. Eu acabei de citar os 7 vetores em que, enfim, agrupamos os trabalhos que foram realizados com um vasto trabalhado, um número de colegas, centros e investigadores, na reflexão acerca destes 7 vetores. O trabalho foi realizado procurando diagnosticar, analisar a situação atual, todos os problemas e espaços de melhoria.
Os constrangimentos da UMINHO estão identificados e Luís Amaral refere que não são diferentes das restantes instituições de ensino superior. É com críticas à gestão da atual reitoria da Universidade do Minho e com a defesa de uma ideia de renovação da instituição que a lista A, encabeçada por Tiago Miranda, se apresenta a votos. O docente da Escola de Engenharia adianta que o Minho precisa de ser mais eficiente e apresentar uma visão de futuro focando a sua política nas pessoas.
Temos muito orgulho na nossa universidade, temos muito orgulho naquilo que conseguiu atingir, nos sucessos que tem conseguido atingir. No entanto, nós consideramos que esta universidade, a nossa universidade, está demasiado pesada, burocrática, tecnocrata e demasiado hierarquizada também. E que precisa de aumentar a sua eficiência e ter planeamento estratégico e visão de futuro, que é algo que nós consideramos que não existe. E precisa fundamentalmente recentrar a sua política e a sua ação nas pessoas, que é algo que não tem, na nossa opinião, acontecido.
As eleições decorrem a 17 de março através da plataforma E-Votum. São 2 as listas candidatas para representantes de docentes e investigadores no Conselho Geral da Universidade do Minho. Já do lado dos estudantes existem 3 listas na corrida. A lista A pretende continuar a mobilizar as preocupações dos estudantes no Conselho Geral da Universidade do Minho. Rui Oliveira considera que uma universidade não é simplificada, mas sim complexa. Logo apresenta uma visão de futuro assente sobretudo na qualidade e no acesso sem custos associados.
Uma universidade deve ser de qualidade e esta questão da qualidade, com uma reforma naquilo que são os modelos de ensino e de avaliação, modelos de ensino que naturalmente têm que ser mais dinâmicos, mais modernos, e que têm cada vez mais ligados àquilo que é a realidade exterior, com as empresas e instituições que estão à nossa volta. Num segundo ponto, uma universidade que deve ser para todos. Estamos a falar numa questão de custos, numa questão das propinas, desta lista atual e esta que também se candidata é naturalmente uma lista contra aquilo que são as propinas e os custos do ensino superior.
O candidato que representa uma lista de continuidade defende um olhar mais centrado e com ferramentas específicas para prevenir o abandono escolar e acompanhar a saúde mental dos alunos, sem esquecer as questões ligadas à sustentabilidade. Uma lista dos alunos para os alunos, é assim que Alexandre Carvalho descreve a lista B. O estudante de Filosofia concorre com o mesmo lema da sua candidatura à direção da Associação Académica da Universidade do Minho em 2020. Desta vez, está na corrida para representar os estudantes no Conselho Geral. À Rumo, Alexandre Carvalho destaca as propostas-chave da candidatura, o fim do regime fundacional da Academia Minhota e das propinas.
Tudo aquilo que nos prometeram que o regime fundacional iria trazer, mais investimento, até uma própria redução das propinas. Nada disso aconteceu. Aliás, a redução das propinas acontece, mas por iniciativa do Parlamento. Acho que o ponto fundamental aqui, nomeadamente com a ação social escolar, claramente, o alojamento estudantil público, mas eu acho que a propina continua a ser uma grande luta que temos pela frente, que é possível acabar com ela, principalmente no primeiro ciclo, mas também defendemos o fim da propina em todos os ciclos para todos os estudantes, sejam estudantes internacionais, estudantes de Erasmus.
Dos alunos para os alunos é o lema da lista B, encabeçada por Alexandre Carvalho. Já informar, aproximar e colocar os estudantes como centro da Universidade do Minho são os objetivos da lista C. O estudante de Direito apresenta-se com o lema Defender o Futuro. Para isso, André Teixeira quer começar por introduzir o Conselho Geral aos estudantes da Academia Minhota. Arrume frisa que este é o principal fator diferenciador entre a lista C e as restantes.
Este é um órgão central para aquilo que é a atividade da universidade. A maior parte dos estudantes não faz ideia que o órgão existe, não faz ideia de como ele funciona, não faz ideia de quais são os seus representantes. Portanto, porquê escolher a lista C? Porque nós queremos corrigir isso. Queremos, com esta campanha, antes de mais nada, chamar a atenção para as coisas que importam, explicar o que é o Conselho Geral e fazer com que ele seja mais acessível aos estudantes. E depois, sendo eleitos, queremos também aproximar essas decisões das pessoas, realizar auscultações públicas sobre aquilo que devem ser as nossas posições e, acima de tudo, transmitir a informação para que as pessoas não tenham de ver as partes abertas num stream de YouTube de não sei quantas horas.
Declarações aos microfones da Universitária dos três candidatos para representar os estudantes no Conselho Geral da Universidade do Minho. Já para representar o pessoal técnico, administrativo e de gestão, só existe uma lista na corrida que pretende dotar o Conselho Geral de um orçamento próprio, promover um debate mais amplo sobre a continuidade ou não do regime fundacional e criar uma comissão de trabalhadores na Universidade do Minho. A lista apresenta-se com o lema Ser Solidário, o mesmo de há 4 anos. Aos microfones da Universitária, Vítor Soares, defende a criação de um orçamento anual próprio para o Conselho Geral.
Uma das medidas concretas, que aliás foi muito discutida ao longo do mandato do Conselho Geral, vai ser no sentido da efetiva dotação anual ao Conselho Geral de um orçamento próprio para que o Conselho Geral possa, por si, decidir as medidas que entender como pertinentes implementar ao longo do seu mandato e possa fazê-lo sem estar na pendência da existência ou não de dotação de verba para a concretização desses projetos.
Vítor Soares, de 62 anos, é o único candidato representante do pessoal técnico, administrativo e de gestão no Conselho Geral da UMINHO. Licenciado em Direito, trabalha na Academia Minhota há 21 anos. Recordo que as eleições estão agendadas para 17 de março.
UMINHO em antena.
O novo presidente da Confederação Europeia de Jovens Empresários é um professor da Universidade do Minho. José Campos e Matos foi eleito esta quinta-feira e já tomou posse à frente da entidade, que junta 100 mil membros até aos 45 anos de idade, provenientes de 21 países. Esta nomeação surge numa altura em que Portugal lidera o Conselho da União Europeia. O docente da UMINHO destaca o papel das instituições de ensino superior no crescimento dos jovens empresários e dá o exemplo da Academia Minhota.
É uma universidade que tem apostado muito na ligação com as empresas, com a indústria, e inclusive tem apoiado muito a criação de spin-offs. A possibilidade de partilha a nível europeu com outras congêneres que trabalham no mesmo alinhamento e que estão muito ligadas a outras instituições académicas também dos diferentes países. Esse ponto é muito importante porque não basta só falar de inovação, tem que se falar de inovação e desenvolvimento.
O presidente da Assembleia Geral da Associação Nacional de Jovens Empresários assume agora também o cargo de presidente da Confederação Europeia de Jovens Empresários, cujo mandato é de 1 ano. José Campos e Matos faz parte da estrutura desde 2019, sendo que é o segundo português, depois de Paulo Barros Val, em 1992, a chegar à liderança.
O Minho em antena.
O Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências da UMINHO descobriu uma enzima que é capaz de degradar um dos açúcares mais abundantes existentes na madeira. Esta enzima é 72% mais eficaz a converter xilose quando comparada à enzima convencional usada até ao momento. Arrume Paulo Silva, investigador que integra a equipa de trabalho, explica que esta enzima foi encontrada num besouro do leste dos Estados Unidos da América.
Esta enzima é normalmente encontrada em organismos que consomem madeira, por exemplo. Por exemplo, no nosso caso, nós encontramos esta enzima em micróbios que habitam o sistema digestivo de um inseto. porque este inseto come madeira, mas ele não consegue por si só degradar a madeira. A degradação é feita parcialmente ou em grande medida pelos micro-organismos que habitam no seu sistema digestivo. Por isso, o que nós fizemos foi sequenciar todo o ADN dos micro-organismos que habitam lá no intestino do inseto e depois conseguimos identificar vários genes que seriam potenciais xilose-isomerases, que é o nome da nossa enzima.
O trabalho foi publicado na conceituada revista Scientific Reports do grupo Nature. A descoberta já está a ser alvo de patente nos Estados Unidos e na Europa.
O Minho em antena.
Na passada terça-feira, Portugal assinalou um ano desde que foram registados os primeiros casos de infecção pelo SARS-CoV-2. Neste momento, já existem relatos de pessoas que 10 meses depois continuam com anticorpos contra o vírus. Outras, passados apenas 3 ou 4 meses, já não apresentam imunidade. Quando questionado sobre se a intensidade dos sintomas pode estar relacionado com o período alargado de imunidade, o investigador do Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina da Universidade de Minho e convidado do Minho IID, Alexandre Carvalho, afirma que não existe uma relação linear.
É atrativo nós pensarmos que depois de uma primeira infecção, a segunda infecção seria mais leve, que é o que acontece com a maior parte das viroses respiratórias com que nós já lidamos há muitos anos como espécie, não é? Mas não há uma relação lógica, ou melhor, uma relação linear entre a pessoa ficar muito doente e ter muita imunidade. Portanto, há pessoas que ficaram muito doentes e têm um título grande, portanto, uma grande quantidade de anticorpos, mas sim, há pessoas que ficaram muito doentes e não têm assim tantos anticorpos como isso. E há pessoas que ficaram pouco doentes ou nada doentes, com uma ausência quase total de sintomas, e ao fazer o dosimento de anticorpos têm uma quantidade bastante apreciável desse anticorpos.
O Hospital de Braga já acompanhou 1.748 doentes com Covid-19, números referentes ao dia 1 de março, sendo que mais de 300 continuam a ser acompanhados através de consultas de avaliação pós-infecção. Alexandre Carvalho refere que, para além das sequelas ao nível dos pulmões, têm surgido, em doentes mais jovens, sequelas relacionadas com a perda de memória.
Nós estávamos habituados, nas epidemias, nos surtos antigos de gripe, por exemplo, uma doença aguda que causa o seu estrago naquele momento e depois, ao curar, ao desaparecer, a pessoa volta ao normal. E aqui nós estamos a lidar com alguns doentes que, meses depois da infecção resolvida, exibem algumas sequelas, desde logo sequelas respiratórias, mas há sequelas a outro nível, por exemplo, a nível do sistema nervoso central, em que parece que mesmo pessoas com doença leve têm depois algumas alterações de comportamento que começam a ser descritas agora e que parecem ser consistentes em vários sítios, em vários países, que causa, por exemplo, alguma desconcentração, amnésia.
Alexandre Carvalho foi o convidado do Minho IID da passada quinta-feira. A entrevista já está disponível em podcast em rumo.pt.
O Minho em antena.
Aulas experimentais gratuitas, partilha de receitas saudáveis e talks são alguns dos destaques da programação do Minho Sports para o mês de março. A RUM, Carlos Videira, responsável do Departamento de Desporto e Cultura dos Serviços de Ação Social, enumera algumas das propostas.
Engloba a continuidade do projeto de aulas desportivas à distância, aliás, vai ser reforçado. Vamos ter este sábado, inclusive, uma atividade para famílias que já devia ter decorrido em fevereiro, mas só neste momento é que estivemos em condições de avançar. Vamos dar a oportunidade a pessoas que não são utentes dos serviços desportivos de fazerem uma aula experimental gratuita no Zoom para que possam decidir se é uma coisa que gostam e que querem continuar e depois fazer a sua inscrição nos nossos serviços desportivos. Vamos ter também algumas dinâmicas de ginástica laboral.
Durante o mês de março será possível realizar uma aula experimental grátis, participar em sessões de ginástica laboral ou recorrer a receitas saudáveis. E por hoje é tudo do Minho em Antena. Nós regressamos, como sempre, na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Universidade do Minho. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.